Augusto, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, é um prazer estar conversando com vocês.
Muito obrigada por nos atender. Augusto, nós estamos aí exatamente no mês de maio, que completou efetivamente um mês, né, da pior enchente que a história recente do Rio Grande do Sul vivenciou. E a gente fala de retomada de economia, reestruturação, né, recuperação, mas o dado é esse, é impressionante ainda. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre este cenário que nos encontramos pós-enchentes.
De fato, né, quando a gente vai analisar a pesquisa, né, nós identificamos que ainda tem muitas empresas que ainda estão passando por dificuldades, mesmo depois de um ano, né, das enchentes. Então, nós ainda temos um desafio grande pela frente, de fato, de ajudar e apoiar essas empresas a conseguirem, né, buscar mercados, novos clientes e chegarem aos patamares pré-enchente.
Tem um dado da pesquisa que mostrou que 7% deste universo, né, dos empreendimentos que foram olhados na pesquisa, eles ainda sequer conseguiram retomar as atividades e 2% fecharam definitivamente as portas. Embora o percentual pareça pequeno em relação ao universo todo, certamente em termos de economia, né, de impostos, geração de impostos, geração de empregos, geração de renda, isso deve ser bastante importante. Esse é o dado pior que temos. E depois temos outros dados também que mostram ali que 46% das empresas afetadas operam normalmente, né? Mas que outros 45% estão em processo de reestruturação, ou seja, muito possivelmente ainda estão encontrando, buscando o próprio caminho, né? Então, como o Sebrae também se coloca nessa retomada, nessa reestruturação, Augusto?
É, de fato, né? Quando a gente olha que 46% das empresas voltaram a operar normalmente, o outro lado é que nós temos 54% das empresas que ainda não voltaram na sua plenitude. E aí nós temos alguns desafios para isso, né? Nós temos empresas, por exemplo, que atuavam num ambiente muito local e que esse ambiente ele foi impactado, né? Os clientes que compravam daquela empresa se mudaram, não estão mais lá, não estão com a mesma condição de compra. E isso acabou afetando, né, uma parte significativa de empresas que tinha sua atuação bem local, bem específico. Um dos desafios que essas empresas enfrentam é conseguir olhar para novos mercados, é conseguir se preparar, se planejar para se até então ela atuava num bairro X, que ela consiga buscar novas alternativas de mercado, novos bairros, novas empresas, pessoas para comercializar os seus produtos. E isso precisa de planejamento, né? Precisa de recurso, de planejamento, de reestruturação do seu negócio. E é um pouco do que nós nos propomos como Sebrae, né? Num primeiro momento, nós apoiamos a reconstrução física dos negócios e depois nós apoiamos nesse planejamento, nessa organização para buscar alternativas e tentar voltar aos patamares aí para a enchente.
Aliás, né, Augusto, tem um olhar importante sobre essa questão, porque no Brasil, o Sistema S, do qual o Sebrae também faz parte, Sebrae, Sesc, Senac, Sesc Senat, enfim, Senai, estavam, de uma certa forma, assim, quase que num checkmate, né? Numa crise, ficamos, não ficamos, qual o papel do Sistema S, né? E a pandemia mostrou que o Sistema S, assim como o SUS na pandemia, foi algo assim impressionante. Não, a gente precisa manter porque faz diferença. Talvez também foi um redescobrir, né, o caminho da roça, entre aspas, para o Sistema S, não deixa de ser, né?
Nós, com as enchentes, nós direcionamos, né, recursos bastante significativos, de fato, para apoiar as empresas na reconstrução física do seu negócio. Nós entendemos naquele momento, né, que não adiantava nós ajudarmos com as questões de gestão, de empreendedorismo, se boa parte das empresas estavam com dificuldade de retomar sua operação, de limpar a sua estrutura física, de comprar pequenas máquinas e tudo mais. E naquele momento nós conseguimos redirecionar recursos justamente para atender e operar de um jeito que a gente nunca tinha feito, né? Foi muito novo para todo o sistema Sebrae conseguir apoiar financeiramente, né, empresas nesse momento. Isso também nos dá a chance depois de mostrar os elementos que eu estava comentando antes, né? De quão nós podemos ajudar no planejamento e na reestruturação desses negócios, para que eles voltem a operar em plenitude, numa certa normalidade. Um outro ponto importante, né, é que a gente considera um ano das enchentes, mas a gente não pode esquecer que nós recentemente tivemos pandemia no estado, nós estamos enfrentando os desafios climáticos com as questões de seca, que impactaram bastante também uma série de regiões do estado. Então, a enchente, ela foi um momento emblemático, mas soma-se a ela, né, todos os desafios que a gente já vinha tendo, principalmente ali com as questões de pandemia e com as questões de seca no estado.
Os dados da pesquisa também, eles nos mostram que entre os obstáculos, né, dessa recuperação está a questão do recurso financeiro, né? A maioria dos negócios, 84%, nesse universo da pesquisa, relatou falta de recursos financeiros próprios para a reconstrução e metade enfrenta a dificuldade de obter o crédito. Dentro desse cenário, a gente pensa também sobre o suporte, não só de reencontrar o seu caminho, etc., mas de encontrar alternativas deste apoio financeiro. Como o Sebrae pode ajudar também neste item, digamos assim?
Tu sabe que logo em seguida às enchentes, nós tivemos o governo federal, o governo estadual, apoiando e subsidiando, né, o acesso a crédito a essas empresas. Mas o acesso a crédito, nós sempre temos que ter um cuidado. A gente acessa o recurso, investe ele, mas depois a gente tem que pagar as parcelas, né? E uma boa parte das empresas estão entrando agora nesse momento de pagar, né, os financiamentos, as parcelas. Então, tem-se um desafio de gestão financeira, justamente de identificar novos recursos, mesmo num contexto de Selic alto, para fazer frente a essa recuperação, mas há um desafio de gestão para que essas empresas possam pagar os financiamentos que elas obtiveram, que elas possam fazer essa gestão financeira do negócio para que ali na frente elas não venham a ter algum problema no cumprimento das suas obrigações. Esse é um momento complexo para a busca de novos recursos por conta de uma Selic alta, ou seja, um custo financeiro maior, mas se for, né, se tendo um bom planejamento, tendo um bom plano de crescimento, se for necessário recurso, não tenho dúvida que as instituições financeiras elas estão com recurso para poder apoiar essas empresas.
Augusto, a pesquisa mostrou também os impactos, né? A gente está falando aqui de alguns detalhes porque eles são importantes. Entre esses impactos diretos das enchentes aos empreendedores, tem a questão da queda da demanda com um percentual bem importante, 79%, como um dado apontado pelos entrevistados. Dificuldades de acesso que tem a ver com essa questão dos créditos ou do recurso financeiro, perda de estoque também, um dado importante, danos estruturais e também a questão do apoio recebido, né? Muitos dos entrevistados que participaram da pesquisa mostraram que não receberam o auxílio necessário ou, se receberam, ele não foi suficiente. Esse é o sentimento, né? O sentimento é que, embora quando a gente pergunta para as autoridades, né, para os apoiadores, o quanto foi investido, se tem uns números bem, bem expressivos, mas na percepção de quem recebeu eles, né, talvez não todo o recurso, mas parte dele, não sente como algo efetivo. Então, tem uma sensação quase que de baixa autoestima do empreendedor neste momento. Então, eu queria te perguntar um pouco sobre este papel também de fazer digamos assim, uma reconstrução da autoestima desse empreendedor, reencontrar um caminho, porque assim como ele está com dificuldade, o empreendedor, o público que compra também é morador do estado, também foi afetado de alguma maneira. Então, talvez comprar, usar o serviço também não seja talvez como era antes e não sei se vai ser de novo por talvez décadas, né?
Tu sabes que é aquilo que a gente estava conversando no início, né? Tu tem, além das empresas que foram afetadas, tu tem toda a população daqueles ambientes que foram afetados, né? Muitos acabaram perdendo o seu emprego ou de forma indireta também sendo impactado, o que diminuiu a capacidade de consumo e que no final impacta nos negócios. Então, há um cenário onde a gente precisa olhar não só o específico das empresas, mas um contexto como sociedade, né? Atrelado ainda aos elementos que eu falei, né? De pandemia, de seca e tudo mais. Acho que na prática a gente consegue ver esperança quando as coisas começam a acontecer. E o estímulo que a gente foi ao longo do tempo fazendo às empresas é que, de fato, né, conseguissem dar um passo de cada vez. Primeiro, reorganizando fisicamente o seu negócio. Segundo, fazendo um planejamento, identificando se o público ainda permanecia ali, se o produto ou serviço que estava sendo ofertado ainda estava sendo consumido. e a partir daí se reestruturar de forma consistente, né, de forma concreta, para buscar os resultados que até então foram perdidos. Então, queda com o faturamento dos clientes foi o principal fator que nós vimos, e que isso não virá através só de recurso, ele virá de uma reestruturação dessa empresa. Os recursos são importantes, claro que são, para viabilizar muitas das ações que vão ser previstas, mas tem sempre um primeiro tema de casa, que é o empresário olhar e replanejar o seu negócio. E isso, na nossa percepção, já é um passo muito importante, porque isso se conecta aos resultados que poderão vir ali na frente. Nós não imaginamos, né, que manter a mesma forma como vinha sendo feito, não tendo o mesmo ambiente como tinha antes das enchentes, ele vai dar uma chance de sucesso. Então, acho que tem uma primeira etapa para a gente voltar a ter esperança que o nosso negócio possa gerar os resultados, que é parar, sentar e concretamente avaliar se de fato as condições elas estão adequadas para a gente seguir da forma como a gente vinha fazendo. E não ter medo de mudar. Não ter medo de mudar, porque é a partir daí que a gente pode encontrar também novos resultados.
Dentro da linha que é a tua área, né, competitividade setorial do Sebrae, Augusto, percebe, tua percepção agora é bem empírico mesmo, né, não um dado da pesquisa, mas deverá ter mudanças de segmentos, né, a gente poderá ter um rearranjo, acho que essa é a palavra, né, um rearranjo no empreendedorismo gaúcho ou não chega tanto?
Nós apostamos mais num olhar sobre novos mercados. Então, vou dar um exemplo. Imagina uma padaria que comercializava lá seus produtos no seu bairro. Esse bairro ele é afetado e as pessoas deixam de ter o mesmo poder aquisitivo para comprar delas e acabam comprando menos da padaria. Essa padaria, eu não sei se ela vai fazer uma outra atividade. Possivelmente ela vai se reinventar e buscar novos clientes e novas formas de entregar aquilo que ela já conhece, que ela tem expertise, que ela faz bem. Então, eu não imagino que vai ter uma mudança na matriz econômica de certas regiões, mas sim uma adaptação para encontrar novas oportunidades naqueles mercados que essas empresas já vinham atuando.
Perfeito. Augusto, muito obrigada pela sua presença aqui, né? A gente precisa olhar com mais seriedade essas questões aqui. Teve todo um movimento muito grande, né, do compra do local, do compra produtos gaúchos, e a gente meio que não está mais falando nisso, né? Não sei se esse movimento poderá ser reeditado, se passou o time, se passou o momento, mas para fechar, qual a tua, o teu, digamos assim, teu recado, né, para os empreendedores gaúchos?
Eu acho que esse é um ponto importante que tu traz, né? Nós vimos que na pesquisa, um ponto central é a busca por clientes, né? E a gente como consumidor, se nós pudermos apoiar esses pequenos negócios que estão perto da gente, comprando deles, prestigiando eles, marcando nas redes sociais, essas coisas não custam muito caro e que ajudam bastante a esses pequenos negócios voltarem aos seus patamares. Então, incentivar o consumo local, eu acho que é sempre importante, apoiando, né, incentivando que essas empresas sigam adiante.
Perfeito. Augusto, muito obrigada. Um forte abraço para você, uma boa semana.